Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Bilionário dono da Ray-Ban, Leonardo Del Vecchio, morre aos 87 anos. Essa notícia vai contar um pouco da história aqui do Leonardo e como ele criou esse grande conglomerado aí de produção e comercialização de produtos óticos, que é a maior do mundo, que é a Luxottica Exilio. Então eu vou contar um pouco da história para vocês de como foi criado esse grande conglomerado até os financials atuais do negócio. Perfeito. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora. Então, Leonardo, ele é considerado aqui pela Forbes a pessoa, 52ª pessoa mais rica do mundo. É uma fortuna estimada em 27,3 bilhões de dólares. Essa fortuna, maior parte dela, vem da participação que ele ainda tinha ali na Luxottica Exilio, Luxottica, empresa que ele fundou ali na década de 60. Legal. Para vocês terem um pouco da dimensão do tamanho aqui dessa empresa, ela tem aqui essas marcas aqui, então Oakley, Ray-Ban e também marcas de lente, né? Varilux, Transi, legal. E ele faz também o licenciamento de marca. Então ele pega ali o licenciamento de marcas icônicas no mercado, principalmente de moda, desenvolve óculos para eles e comercializa e paga, né, um royalty ali para a dona da marca, né? Então aqui, ó, Armani Exchange, Burberry, Giorgio Armani, Miu Miu, Ralph Lauren, Tiffany, etc, né? Então eu falo que se você tem um óculos aí de marca de luxo, né, boa probabilidade de ter sido produzido pela Luxottica, né? Então eles ganham, né, bastante escala fazendo isso, tanto a parte de produção e comercialização de óculos e armações e lente, legal, e também uma parte de varejo. Vou mostrar para vocês aqui que isso daí foi, né, visto aí pelo Leonardo desde o início da formação aí da Luxottica. Bom, aí vamos para a notícia, né? Então a notícia, infelizmente, mostra aí que ele faleceu na segunda-feira lá em Paris, legal, e aí ele tinha ainda 32% da Exilio Luxottica, que é uma empresa gigantesca, que foi essa que eu acabei de mostrar para vocês. Ela se formou lá em 2017 e 2018, depois da fusão entre a Luxottica com a Exilio, né? E aí eu vou mostrar para vocês um pouco dessa história. Bora! Uma coisa que é interessante da notícia é que ela mostra um pouco da história de empreendedorismo. Ele começou uma fábrica de óculos, de armação de óculos lá, quando ele tinha 25 anos. E uma coisa que ele via no passado, que se concretizou no futuro, vou mostrar para vocês, foi o seguinte: ele viu que para esse mercado, para essa empresa dar dinheiro, ele tinha que trabalhar de uma forma verticalizada, não ficar na mão do varejista ótico, porque provavelmente ele ia ter muito mais poder de barganha na parte de negociação. Então, para você conseguir ter margens saudáveis, uma cadeia verticalizada seria uma das opções. Então, lá em 74, ele fundou esse negócio lá em 60 e pouco, tá? Em 74, ele já estava comprando algumas redes de varejo nesse segmento ótico para conseguir fazer essa operação verticalizada. Legal, tá? Então, vamos falar aqui das aquisições mais icônicas aqui, porque essa empresa fez aquisição a rodo, né? Então, a mais icônica aí, pelo menos em termos de posicionamento, foi quando ela fez a compra da Ray-Ban. Quando ela comprou a marca Ray-Ban? Em 1999. Então aqui, ó, a notícia do Wall Street Journal, né? Ele comprou da Bausch & Lomb, que era concorrente, né, da Luxottica naquele momento. Tava passando por dificuldade e aí vendeu a operação da Ray-Ban ali pra Luxottica. Legal. Ele pagou 640 milhões de dólares na época. Legal. E é ótimo porque ele começou a ter uma operação muito forte no mercado norte-americano, que é o mercado consumidor, o maior mercado consumidor da época. Perfeito, né? E aí ele também fez o processo de verticalização no próprio mercado norte-americano. Como? Ele comprou um varejista ótimo chamada Sunglass Hut, que tem operação aqui no Brasil. Então, se você olha lá uma loja da Sunglass Hut, todas aquelas marcas, né, aqueles óculos que são vendidos lá dentro, são fabricados pela Luxottica. Então, ele comprou aqui, pagou 462 milhões também com a Luxottica, isso foi em 2001. Então, duas aquisições aí, quase meio bilhão de dólares aí, para ter acesso ao mercado norte-americano. Legal. Aí, lá em 2007, ele fez uma outra grande aquisição, agora uma bela aquisição em termos de valor, que ele comprou a operação da Oakley, por 2,1 bilhões de dólares. E aí, né, já tinha toda uma capilaridade de distribuição, porque ele já tinha a LensCrafter, já tinha a Sunglass Hut, começou a colocar a Oakley para dentro também, para conseguir expandir esse negócio aí, tanto no mercado norte-americano como mundial. Perfeito, tá? E esse processo, né, de expansão, ele tava indo muito forte ali em 2017. Aqui no Brasil, a gente viu também a Luxottica fazendo uma grande aquisição. Então, ó, lá em janeiro de 2017, dona da Ray-Ban compra Óticas Carol em negócio de 110 milhões de euros. Então, até aqui no Brasil, eles trabalham de forma verticalizada. Eles têm a fábrica também e também tem uma operação de varejo. Só que lá em 2017 mesmo, começaram algumas conversas entre Luxottica e Exilio, que era a fabricante ali da Varilux, Transit, etc., para conseguir juntar as operações e criar o maior grupo óptico do mundo. Legal, né? E aí eles começaram a conversar lá em 2017, né? Então, essa notícia aqui é de janeiro também. E aí, né, teve aprovação ali entre os conselhos administrativos e aí depois só foi a aprovação do CAD. Por incrível que pareça, né, todos os CADs, né, dos dos países, né, foram aprovando essa operação, apesar deles dominarem bastante market share aí do mercado. Legal, tá? Beleza. E aí, no meio da pandemia, eles fizeram uma outra aquisição também nesse processo de verticalização. Olha que interessante, né? Então, 30 de junho de 2021, Ray-Ban, né, a dona da Ray-Ban, comprou a Grand Vision, que também tem operação aqui no Brasil, que na verdade, né, ele pegou a Cascarol, né, deu aquela repaginada e agora chama Grand Vision. 8,7 bilhões de dólares, né, trabalhando de novo com esse processo de verticalização até no meio da pandemia. Olha que interessante, né? Então foi assim que foi formado esse grande grupo Ótica. Qual que é o tamanho em termos de faturamento da Luxottica Exilio, né? Exilio e Luxottica. Vamos pegar aqui, ó. Então, ó, eu peguei aqui o full year de 2021, eles tiveram um faturamento de 21 bilhões de euros, né? Quando o mercado mais representativo, ó, o mercado norte-americano aqui, ó. E aí você vê a importância, né, das aquisições da Ray-Ban, Sunglass Hut e outros, né? Então, e ainda teve um crescimento, né, de 2019. Ele sempre compara pré-pandemia para mostrar que o negócio já está no nível maior, né, do que tinha antes da pandemia. Então, ó, o mercado norte-americano aqui cresceu 12% em relação aqui a 2019. A parte de Europa cresceu 3,7%. É o segundo maior mercado deles, né, 7,9 bilhões de euros. Ásia e Pacífico, 2 bilhões e meio. Né, teve um decréscimo aqui de 1,6%. E Latino América, que a gente vê, né, então a Grand Vision, Sunglass Hut, etc. Aqui, ó, 1,1 bilhão de euros aqui, né, um crescimento de 10% em relação a 2019. Então, negócio que vem crescendo bastante. Em termos de margem, né, junto com essa aquisição aí da Grand Vision, né, eu vou mostrar para vocês que sempre quando você tem a parte de varejo, teoricamente a sua margem bruta tende a subir, porém você vai trazendo mais complexidade operacional e despesas para dentro. Tá? Só que, tirando o efeito da Grand Vision, a gente vê aqui, ó, margem bruta do negócio deu uma pequena queda, né, foi de 61,4 para 60,9. Mesmo assim, para uma empresa aí que tem uma parte de operação wholesale muito forte, é uma margem muito boa, legal, 60,9. Com uma margem operacional de 17%, isso melhorou em relação a 2019, né, que era 16,2, o que fez a empresa ter um lucro líquido aí de 2 bilhões de euros, uma margem líquida de 11,5, também um pouco maior do que o 11,1 de 2019. Então, em termos operacionais, a Luxottica já está bem melhor ali do que estava na pandemia. Recuperou tudo e já está com crescimento. Legal. E olha que legal, ó. No próprio resultado anual aqui da Luxottica, ele mostra aqui como que vai ser a integração da Grand Vision. Então, ó, 17 bilhões 850 de euros aqui de receita líquida, você junta com quase 4 aqui bilhões da Grand Vision, aí você vai criar um negócio aqui pro forma de 21,5 aí, mais ou menos, né? Então, aquela junção ali dos 21,5. Olha quanto que é a margem da Grand Vision, a margem bruta, ó, 72,2, né? E aqui a Exilio Luxottica, 60,9. Quando você junta essas operações, aí você tem um aumento aqui no agregado, 63,4. Então, essa é a expectativa de margem bruta com a integração da Grand Vision na operação da Luxottica, com um lucro operacional um pouquinho menor do que ela sem a Grand Vision. Como eu falei para vocês, tem mais despesa, mais complexa a operação. Então, ó, de 17% de margem operacional que tem a Luxottica, a Grand Vision tem 12,2, no agregado vai dar 16,1. E a margem líquida, ela vai dar uma pequena queda também, né? 11,5 é a operação isolada, Grand Vision 7,3, no agregado 10,8. Legal, né? Então, é um negócio que tem, só para vocês terem uma ideia, em termos de pontos físicos, eles têm quase 18 mil lojas espalhadas no mundo inteiro. E aqui são todas as marcas aqui que a gente vê, que a gente conhece, né? Então, ó, Grand Vision, ó, Óticas Carol. Então, vou pegar aqui Óticas Carol, que nos interessa. Ó. Então, ó, 24 lojas, né, que eles têm aqui. Então, a gente consegue contribuir aqui com esse ponto aqui, né? Isso, né, lojas próprias, né? Então, tem ali lojas corporativas. E aí, você tem mais a parte de franquia. Franquia é muito forte, né? Então, tem 4.700 franquias. E Óticas Carol cresce muito, né, na franquia. Né? Então, tem 1.400 lojas. É muita coisa, né? Então, quando você soma tudo aqui, ó, só de Óticas Carol, 1.400 lojas. Das 18 mil, né, vocês viram que a operação, ela trouxe uma capitalidade muito grande aqui, principalmente no mercado do Brasil. Legal? Tá? Então, esse daqui é o overview aqui da Luxottica. Quem não conhecia, quem faz os nossos cursos da BTC, sabe que ali no quiz que a gente faz em estratégia, a gente fala bastante sobre essa fusão aqui entre essas duas empresas. E, infelizmente, aí o seu grande fundador, ele faleceu, mas fica aí uma história de empreendedorismo, né, e uma história de sucesso aí, criando o maior conglomerado ótico do mundo. Legal? Tá surgindo aqui mais algumas notícias do BTC News, né, se vocês quiserem dar uma olhada aí, se vocês perderam alguma edição. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter, ok? Grande abraço e até amanhã.